Renascença, a par com o mundo.
Vamos olhar então para as eleições francesas, embora já alguns dias depois do, digamos, da primeira volta, já olhar para a segunda. Antes de olharmos para a frente, vamos só puxar um bocadinho o filme atrás. Pedro Santana Lopes ainda admitia que François Fillon pudesse fazer das suas, mas afinal ficou pelo caminho.
Mas não ficou muito longe.
Não ficou muito longe, pois não?
Não.
Mas...
As sondagens, quero dizer, antes que você diga, acertaram fragorosamente.
Eu estava à espera que o dissesse.
Foi quase ao milímetro, houve qualquer coisa de estranho.
Esta
também
exceção
dá para desconfiar.
Pois, é exceção.
Nunca acertam, esta é a exceção, acertar.
Ou nunca acertam, acertam demais, digamos assim. Foi mesmo à décima, quase. Não, mas Fillon, de facto, ficou próximo da senhora Le Pen. Ficaram todos próximos, de facto, os quatro. Mas Fillon ainda assim um bocadinho acima de Mélenchon. Mas pronto, fica a conjetura se teria passado ou não se não tivesse acontecido o que aconteceu. Mas se ele tivesse ficado mais acima, quem não iria? Se calhar a senhora Le Pen, não sei, vai quem vai. Mas enfim, apesar de tudo, surpreendeu-me o resultado dele.
António Vitorino, alguma surpresa, tendo em conta que o que sabíamos de facto foi transposto um pouco das sondagens para a realidade?
Sim, as sondagens, pelos vistos, estavam bastante próximas. O que talvez mais interessante é que ninguém sabia qual iria ser o impacto daquele terrível atentado terrorista, simbólico, porque nos Campos Elíseos, e aparentemente esse atentado não teve qualquer influência de última hora no resultado e as sondagens acabaram por se confirmar nas urnas.
Esse atentado vale um parênteses aqui, António Vitorino, porque hoje em dia, por cada explosão, por cada atentado, começa logo uma sequência enorme de conjeturas e leituras e muitas vezes as coisas não se confirmam e não deixou de ser um atentado importante, claro, de notar, mas nem tudo isto tem um impacto logo.
Há uma leitura negativa, que é a banalização. Essa é a parte negativa, porque nada num atentado terrorista é banal. Agora, de facto, ao contrário do que passou noutros sítios, lembramos de Espanha, 2004, em que o atentado à tocha teve impacto no resultado eleitoral, desta vez aparentemente não foi o caso.
Pedro Santana Lopes, ainda em relação aos resultados, na questão dos outros candidatos que ficaram mais atrás, também se é surpresa a debacle dos socialistas franceses.
Sim, com a reflexão sobre as primárias, os efeitos das primárias, ou seja, as forças políticas que fizeram primárias viram os seus candidatos afastados e, no caso dos socialistas, com muito mau resultado.
Dá para tirar essa ilação e tirar daí uma lição?
Sim.
Isto é um programa sobre política internacional, não se esquece.
Só. Política externa, internacional, longe daqui. Mas, de facto, é verdade. Diz quem sabe, o António também diz que, pronto, os que mais se mobilizam também nas primárias, mais lá vão, representam setores, às vezes, ou mais radicalizados, ou que não são propriamente os mais sintonizados com a maioria do eleitorado. O que é facto é que dá para pensar. Foram afastados Manuel Valls e outros. E este candidato, pronto, que é um candidato com posições mais marcadas, para não chamar... radicais, teve um resultado péssimo e por isso tudo isto está em equação no sistema político francês, que
o
é sempre
direita,
exemplo para o resto do mundo.
O centro-direita também vai ter que fazer a sua reformulação, não é? São só os socialistas franceses.
Sim, e aí os republicanos com certeza, todos eles, o centro-direita estão em causa e Fillon deu o pontapé de saída ao dizer que perdeu a legitimidade para liderar esse setor para as legislativas em França. Portanto, os dois tradicionais estão para balanço, vão fechar para balanço.
António Vitorino.
Não podem fechar.
Talvez a única conclusão que se possa tirar é que quando os socialistas se esquerdizam, os eleitores preferem votar no original, Mélenchon, e não na cópia. E, portanto, espero que os socialistas franceses, a bem da sua sobrevivência, tenham
aparecido. Também está a falar só de política externa.
Também.
Não, mas já vamos voltar aí. E em relação ao centro-direita, não vamos ter uma quarta ou quinta encarnação de Sarkozy.
O que é talvez interessante no centro-direita é tentar perceber quem é que das segundas linhas vai emergir. Porque eu não acredito que nenhum dos elefantes como eles se chamam a si próprios, tipo Sarkozy ou Juppé,
apareça de novo,
seja capaz de fazer,
será uma cartada nova,
aquilo que vai ser necessário fazer, quer à direita, para os republicanos, quer para o próprio Partido Socialista. Claro.
Olhamos ainda mais a pormenor para algumas reflexões, já olhar para a frente. Pedro Santana Lopes, o facto de Macron estar à frente de Le Pen, ou ter ficado à frente na primeira volta, implica que, mesmo que Le Pen receba um conjunto de votos, as coisas estão mais ou menos seguras para o campo de que não é de extrema-direita?
Em princípio, sim. Embora haja qualquer coisa de perverso nisto tudo, não é? Macron, que é o candidato da mudança, o novo, a novidade, não tem nada a ver com nada, recebe o apoio de todos aqueles contra os quais ele quer mudar. Digamos assim.
Um paradoxo.
É. E os eleitores sentem isso lá no fundo. Quer dizer, as pessoas sabem, pronto, que há qualquer coisa de muito errado e, por isso, em todo o lado, triunfa quem aparece a propor a mudança, seja lá quem for. Agora, aqui é um pouco um beco sem saída, porque a outra mudança que havia não pode ser, que é uma ruptura ainda maior, por muito que ela agora tente adocicar um pouco, se é que ela é capaz disso, a senhora Le Pen. Mas, de facto, o paradoxo máximo é o senhor Hollande, que não se pode candidatar a um segundo mandato, porque as coisas correram mal, vir apoiar aquele que é a mudança em relação ao mal que as coisas correram.
Exato, Holanda a apoiar Macron.
Que, aliás, ela aproveitou logo, não é?
António Vitorino.
Acho que é o tipo de apoio que o Macron teria dispensado, de facto.
Mas parece não dispensar ninguém, ele está a aceitar tudo.
Bom, os votos não se rejeitam, não é? Não há seleção à partida. Eu acho que... não considero que o assunto esteja encerrado, para ser sincero, mas se calhar é o meu pessimismo a funcionar. Mas a variável mais difícil é saber qual é a participação eleitoral na segunda volta, porque o eleitorado da senhora Le Pen é um eleitorado mais mobilizado, mais militante, chamamos-lhe assim. O eleitorado de Macron é mais fluido e aqueles que viram o seu candidato perder na primeira volta vão ter que se motivar para votar na segunda. As sondagens apontam para um resultado relativamente confortável, 60-40, 62-38, mas esse excesso de confiança às vezes é mau conselheiro e, portanto, é preciso mesmo que as pessoas votem. Talvez o caso mais significativo seja a esquerda mais radical. O senhor Mélenchon ainda não conseguiu dar uma indicação de voto.
Não.
E, portanto, e até aqui em Portugal há alguns que acham que não devia dar e que, portanto, ficamos a saber que há uma esquerda que acha que é indiferente que a extrema-direita racista e xenófoba esteja no poder. Não há maior cegueira.
Mas acha que é uma minoria? Não é uma minoria essa extrema mais à esquerda?
Eu acho que é uma minoria. As sondagens apontam que, por exemplo, cerca de 62% dos eleitores Mélenchon na primeira volta declaravam a intenção de ir votar Macron na segunda volta. E, portanto, o que faz, digamos assim, de que aqueles que, por protesto contra o sistema, votaram Mélenchon e que são tão contra o sistema que até estão dispostos na segunda volta a votar Marine Le Pen, são 9% dos eleitores de Mélenchon. É, de facto, felizmente, uma minoria.
Sr. Mélenchon, que vai fazer-se uma sondagem interna, um inquérito dentro da sua plataforma política, e os membros, digamos, que se registarem, ou que estão registados, têm três hipóteses. Voto em branco, votar Macron ou abstenção. São as três hipóteses que estão no papel que os apoiantes de Mélenchon têm que preencher, e ele vale quase 20% dos votos, pelo menos na primeira volta. Pedro Santana Lopes, ainda assim a senhora Le Pen consegue um resultado do ponto de vista da extrema-direita de
grande nível. Sim, está a
lembrar-me
que em 2002 o PAI teve 17% na segunda volta e Chirac 80%. Ela agora vai a caminho dos 40%. É de facto impressionante.
É uma força crescente. Aconteça o que acontecer?
Sem dúvida. As circunstâncias pioraram, são obviamente diferentes, a crise é maior. E ela teve condições para subir. Pronto, a Europa está na fase do exit e, portanto, o vento sopra um pouco a favor dela. São 40%, algo assim.
Ainda há depois as legislativas. Atenção à transposição depois para o Parlamento.
Sim. Não é direta. Não é automático.
Sim, não é direto.
Atenção.
E lembrando nós também que as legislativas são duas voltas também.
Exatamente. Também duas voltas. Portanto, no fundo estamos no um quarto da corrida, não é?
Sim.
Porquê é que sublinha essa questão de não ser direto, António Vitorino?
Vamos ver, porque aí eu acho que o problema é fundamentalmente para os republicanos, porque nas sondagens o que se mostra é que 30% dos eleitores Fillon estariam dispostos a votar Le Pen na segunda volta das eleições presidenciais. Esses eleitores, o interesse dos republicanos é que eles voltem ao redil dos republicanos nas eleições legislativas. É não deixar consolidá-los do lado da extrema-direita. E como o sistema francês é um sistema a duas voltas, nós vamos ter na segunda volta das eleições legislativas, já estou a pensar muito além, mas é preciso fazer conta disso, as chamadas triangulares. Podemos ter as chamadas triangulares. Isto é, à segunda volta vão todos os candidatos com 12,5%, que tenham na primeira 12,5%. O que significa que com alto grau de probabilidade, em muitas segundas voltas, a extrema-direita vai estar presente na segunda volta das eleições legislativas. E, portanto, isso é uma ameaça séria à vitória dos republicanos.
O sistema das duas voltas não foi desenhado para favorecer algumas maiorias?
Era uma lógica bipolar, isto é, desistências à direita e desistências recíprocas à esquerda, mas não contava com a extrema-direita.
Um espectro de ingovernabilidade, António
Vitorino. Os republicanos e a chamada UDF, União Democrática Francesa, que eram os centristas, no fundo.
Um espectro de ingovernabilidade?
Ah, eu acho sinceramente que há. Desde logo pelo perfil do candidato, que provavelmente será o próximo presidente. Tem um partido recente, ninguém sabe quanto é que esse partido vai valer em eleições legislativas. Provavelmente nenhum partido terá maioria absoluta no próximo Parlamento e, portanto, vai haver uma espécie de coligação forçada. E vai depender da habilidade do presidente e, como já disse várias vezes, do primeiro-ministro que ele escolher para formar essa coligação para garantir a estabilidade governativa.
Por isso é que ele é um centrista, diz que não está nem à esquerda nem à direita. O centrismo está... pode ganhar eleições, de facto.
Pode, dá jeito, mas ele vai ter que mostrar ainda o que é o centrismo dele, não é? É feito de palavras mais do que de atos. E, portanto, vamos ver. E a questão é saber se ele vai escolher o primeiro-ministro antes das legislativas ou não. É porque eu tenho sublinhado e nunca sublinhei este ponto. Em França, normalmente, os presidentes vão para eleições sabendo-se quem é o seu governo, quais são os seus partidos, com quem é que ele governa. E se ele é eleito, estando no governo, quem é contra ele, o presidente dissolve a Assembleia Nacional e pede a maioria partidária sua.
Princípios da Quinta República.
Princípios da Quinta República. Aqui isso não vai existir. Portanto, quem ganhar no próximo domingo, a senhora Le Pen tem o seu partido, mas, coitado, é um partido condenado a viver sozinho. Até agora, não é? E o senhor Macron não tem partido quase, porque não se sabe qual é o dele. Portanto, ele vai para legislativas, se ele ganhar, a dizer que governa com quem? Com os socialistas, com os republicanos? A pedir maioria para o partido dele, escolhe um primeiro-ministro antes de começar a campanha, ou diz depois logo vemos em função dos resultados. Está a ver? Isto é, de facto, é tudo novo ao mesmo tempo. Estamos a construir futuro, olha, é o fascínio disto tudo. Esperemos, não é?
E agora um ponto que lhe é muito caro, Pedro Santana Lopes, que é que discurso poderá fazer sentido Macron agora na campanha para
nesta
a segunda volta?
Final?
Sim.
Eu acho que ele tem que ter alguma preocupação com as questões da identidade francesa, dos direitos franceses, a marca francesa na União Europeia. Que ele é pró-europeu, eu acho que já se sabe muito bem. Que é pró-globalização, que é um homem deste tempo, já sabe muito bem. A questão é daqueles setores do eleitorado, pronto, que estão descontentes, os que lhes gritam nas fábricas, como hoje, da fábrica que vai para a Polónia, desses setores que são terreno fácil para a senhora Le Pen. Eu acho que ele, sem perder a identidade, não fazer de charlatão, mas tem que dar atenção a esses setores um bocadinho, acho eu.
Pois, e hoje a senhora Le Pen apareceu na mesma fábrica, em que Macron estava previsto, uma fábrica em greve. Portanto, há aqui também já uma estratégia política de segunda volta. Como é que vê os discursos possíveis nestes 15 dias, António Vitorino?
Eu estou de acordo com o que o Pedro disse. Acho que a questão identitária francesa, o mal-estar francês, que explica muito do voto em Le Pen, não pode deixar de ser respondido por Macron. Aliás, ele tentou fazer isso no discurso de Vitória, da primeira volta, ao dizer que a escolha é entre os patriotas contra os nacionalistas. Exatamente. Que é uma contraposição interessante do ponto de vista conceptual e porque exatamente visa responder a isso. E ser patriota é querer uma França forte no mundo e na Europa. E não a França fechada sobre si própria, que é a proposta nacionalista da senhora Le Pen. Há uma segunda dimensão que tem a ver com o discurso social. Isto é, Macron precisa de ganhar votos também à esquerda, não pode ser só ao centro-direita. E, portanto, vai ter que carregar mais nas tintas daquilo que são os seus compromissos em matéria de política social.
Ao longo destes nossos programas, nestes anos, falámos muito sobre algumas intervenções vindas, por exemplo, de Bruxelas, de Berlim, em relação a algumas eleições, estou a lembrar, por exemplo, provavelmente na Grécia, mas aqui foi unânime ao do campo europeu, inclusive a governantes em funções, dizendo que é essencial votar em Macron. Isso não pode ser contraproducente, Pedro Santana Lopes?
Acho que sim. Eu estava a ouvir o Sr. Juncker a ler e pensar, pronto, lá está outro que convinha de ter ido fazer umas férias. Mas pronto, é assim.
Mas é que até o Ministro dos Negócios Estrangeiros em Portugal também fez uma referência à importância do voto em Macron.
Esse agora tem o lado da tal, como é que é, o fascínio intelectual que gera a experiência portuguesa. Aí de Portugal não... Julgo que não vem de problema. Agora, dos dirigentes, principalmente de Bruxelas, nesta segunda volta, e ali de Berlim, convinha não falarem muito a apoiar Macron. Com toda a franqueza, se fosse Macron, mandava ao recado.
É uma questão de dar azar ou acha que...
Não convém. Não tenhamos ilusões.
De lisura institucional.
Diga?
Uma questão de lisura institucional?
Isso é a mesma coisa que os candidatos autárquicos quando têm lá líderes partidários que estão em desgraça. Não lhes dá jeito nenhum. Aqui é um pouco a mesma coisa. Não é?
António Vitorino, é contraproducente? Pode ser contraproducente?
Sim, a cultura das instituições europeias tem sido de não interferir nas escolhas internas tanto quanto possível. E, portanto, tento na língua era o que eu... aconselharia.
Macron tem que ganhar por ele próprio. Aliás, os candidatos devem ganhar sempre por eles próprios. E o que sente a senhora Le Pen, determinação não lhe vai faltar. E Macron às vezes ainda tem um ar assim, às vezes tem um ar assim timidezinho, não é? Tem que romper.
Pode ser que ganhe eleições com esse ar timidezinho.
Sim, e pronto. Talvez.
Esperemos que sim, já agora.
Talvez.
Sem querer interferir. Esperemos que sim, sem querer interferir.
Mas os comentadores deste programa podem interferir. Muito bem, ficará então para o meu próximo programa uma análise com mais desenvolvimento da campanha eleitoral em França.
Renascença, a par com o mundo.